Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call da Renova Energia. Estão presentes hoje o Sr. Carlos Figueiredo, CEO da companhia, Cristiano Barros, CFO, Paulo Ferreira, diretor de RI, Operações Estruturadas e M&A, e a equipe de Relações com Investidores. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso alguns dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Carlos Figueiredo. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado por atenderem a conferência de resultados da Renova. Nós vamos apresentar hoje os resultados do primeiro semestre de 2017, que começam a refletir as ações e as decisões que nós tomamos em 2016, com o objetivo principal de garantir a sustentabilidade da companhia a longo prazo. Nós entendemos que os resultados que nós vamos apresentar a seguir, eles decorrem em grande parte da estratégia que foi adotada, que é baseada em três pilares. Primeiro é a adequação da estrutura de capital, passando pela revisão do nosso plano de negócios e a execução dos projetos em curso. E o terceiro deles é a reestruturação dos processos internos da equipe e da estrutura de custos da holding. Eu vou passar rapidamente por cada um desses pontos e, na sequência, o Paulo Ferreira, nosso diretor de relações com investidores, ele vai detalhar cada um deles e passar pela apresentação. No que tange à adequação da estrutura de capital, queria destacar dois eventos importantes. O primeiro deles é o aumento de capital, que nós abrimos em dezembro do ano passado, foi concluído agora, no mês de maio, e foi responsável por aportes aí de R$ 62 milhões agora no primeiro trimestre de 2017. Um outro exemplo muito importante, que também já foi divulgado, amplamente divulgado, é a venda do complexo Alto Sertão 2 para a STP. Então, esse é um evento de liquidez muito importante para a Renova. O valor dessa transação gira em torno de R$ 600 milhões. E além dele permitir a redução do endividamento da companhia no nível da holding, essa transação também permite a conclusão do projeto Alto Sertão 3, a partir do momento que ele viabiliza também os investimentos de longo prazo da companhia. Lembrando, o Alto Sertão 3 é o nosso principal projeto em implantação e ele já está em 87% de completação. Falando da revisão do plano de negócio, também um tema que já vem sido recorrente aqui nas nossas apresentações, entre projetos cancelados, negociações de projetos postergados e a adesão da Renova aos processos do MCSB e leilões reversos, nós já revisamos, já descontratamos algo superior a 1.000 megawatts de energia. Então, isso traz ou tira uma pressão, uma necessidade de investimento da Renova no momento que você tem condições de liquidez bastante adversas no mercado. Então, um outro pilar da nossa estratégia que vem ajudando bastante, principalmente reduzindo a nossa necessidade de investimento. E o terceiro pilar que nós vamos detalhar para os senhores hoje refere-se à reestruturação que nós iniciamos aqui na holding. Passamos por um processo de enxugamento forte da equipe. Vocês vão ver nos slides seguintes, né, nós reduzimos praticamente aí 2/3 do efetivo da Renova, além de um processo de revisão das ferramentas de gestão, dos processos, consolidação de atividades, em centros de excelência, fazendo que a companhia tenha ganhos de eficiência e produtividade que a gente julga que são e serão super importantes aí para os próximos anos da Renova. Então, essas ações, né, que acabo de mencionar, eu acho que confirmam, né, o nosso compromisso, né, da administração e também dos acionistas da Renova em restabelecer a estabilidade financeira da companhia e garantir a sua sustentabilidade de longo prazo. Reforço que esses eventos de liquidez e principalmente, né, o equacionamento do projeto Alto Sertão 3 e a otimização do nosso portfólio, aliado à redução de custos da empresa, são um importante passo aí da Renova em direção a uma trajetória de sucesso. Então, mais uma vez, eu agradeço e eu transfiro agora a palavra para o nosso diretor de Relações com Investidores, Paulo Ferreira, que vai detalhar a apresentação. E eu e o Cristiano estamos aqui à disposição dos senhores para a sessão de perguntas e respostas. Então, por enquanto, obrigado. Paulo, por favor.
Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Começo aqui a apresentação a partir do slide 3, onde a gente começa a detalhar a estrutura de sócios da companhia, né, a estrutura acionária da companhia. Eu vou falar um pouco também sobre esse processo de aumento de capital que diz respeito ao aumento de capital e ao processo de reestruturação de capital da companhia. O aumento de capital que a gente anunciou em dezembro de 300 milhões já contou com 112 milhões de aportes por parte dos sócios controladores e também por parte dos minoritários que, em parte, acompanharam o aumento de capital feito pelos controladores. Hoje, com o que já foi aportado na companhia, olhando no slide 3, os dois gráficos da parte de baixo, a gente pode ver como seria a estrutura de sócios da empresa após esse processo de aumento de capital. Hoje, a Fenix ficaria com 46% do capital votante da companhia, a Light com 22% do capital votante, RR com 17% e outros acionistas com 16% das ações. Considerando o capital total da companhia, que é o gráfico à direita, a gente ficaria com 33% da Fenix, 17% da Light, 13% da RR Participações e 34% com outros acionistas. O processo de aumento de capital ainda está em andamento. Amanhã começa o período de sobras, dia 16, que vai até o dia 24. E a homologação completa desse processo de aumento de capital deve acontecer em junho. É um movimento que confirma, né, o compromisso dos sócios controladores com a sustentabilidade do negócio no longo prazo, né, e afirma esse compromisso dos sócios e também auxilia a companhia a atravessar esse processo de reestruturação, mantendo principalmente a estabilidade financeira e a manutenção das atividades cotidianas de forma tranquila. Passando para o slide seguinte, e ainda dentro do processo de estrutura de capital, a gente comenta um pouco o processo de venda do complexo do Alto Sertão 2. No primeiro trimestre, em janeiro, a companhia anunciou a venda do complexo Alto Sertão 2 para a FGT, o valor de equity de R$ 600 milhões, para uma empresa que tem hoje 1,1 bilhão de reais em dívidas, e em adição aos 600 milhões poderá atingir um valor total de 700, uma vez que tem também um montante de R$ 100 milhões dentro de uma avaliação de earn-out que deve ocorrer ao longo de 5 anos. A venda desse ativo está completamente alinhada com a necessidade de readequação de estrutura de capital da Renova. Ela melhora a liquidez de curto prazo, melhora a qualidade de crédito e também trouxe novas alternativas para a gente equacionar a situação da companhia no futuro. E o principal, evento que decorre dessa venda do Alto Sertão 2 é o término do projeto Alto Sertão 3. Porque através da venda, né, e também usando os recursos que serão levantados com a venda, a gente vai conseguir finalmente fechar a estrutura de capital do projeto Alto Sertão 3. A venda do Alto Sertão 2 foi peça fundamental na evolução das negociações com o BNDES para a gente finalmente fazer, né, uma estrutura de financiamento de longo prazo no nosso setor 3. Então foi um primeiro passo muito importante para a gente finalmente conseguir solucionar financiamento do Sessão 3. E agora, né, a gente está numa fase de trabalho nas condições precedentes para a conclusão do negócio de compra e venda de ações do Sessão 2, aguardando a aprovação dos órgãos reguladores, basicamente ANEEL e CADE, e também dos credores do projeto, que são o BNDES, o Banco do Brasil como repassador e os debenturistas de infraestrutura que tem no projeto. O processo está correndo dentro da normalidade, as solicitações de aprovação para os credores e para os órgãos reguladores já foram feitas. Agora a gente está passando por todo o trâmite burocrático necessário para vencer essas condições precedentes e está caminhando tudo dentro da normalidade. Então, esse processo, tão logo tenhamos todas as aprovações necessárias, a gente faz a conclusão da liquidação financeira, mas o mais importante aqui, ou a mensagem que a gente gostaria de deixar para todo mundo, é que esse processo de venda do Sessão 2 foi, digamos assim, o primeiro movimento efetivamente relevante no caminho de fechar, né, todo o processo de readequação da estrutura de capital da companhia e viabilidade do Alto Sertão 3 com o financiamento de longo prazo do Alto Sertão 3. Um outro pilar mencionado pelo Carlos, e aí já passando para a questão do nosso portfólio de negócios, né, sempre lembrando que a companhia trabalha muito em três frentes, né? A primeira frente de readequação da estrutura de capital, a segunda frente, né, de revisão do portfólio de negócios, e a terceira frente de readequação do fluxo. A gente vai falar agora um pouco da readequação do portfólio, que é muito importante para a companhia, porque ela possibilita, né, que a companhia readeque o montante de CAPEX que ela vai precisar desembolsar no médio prazo. E também, né, a gente diminui a exposição de comercialização da companhia através dessa revisão de portfólio. Esse ano a gente fez já até agora movimentos importantes de descontratação no mercado regulado através do processo, né, do MCSD. O MCSD é o mecanismo de compensação de sobras e déficits, é um processo público gerenciado pela CCEE, que possibilita, né, que geradores com contratos no mercado regulado descontratem as suas posições em função da sobrecontratação das distribuidoras. Então, a gente, sempre que se depara com essa oportunidade, a gente faz uma avaliação rápida do nosso portfólio contratado e, como nós temos bons PPAs no mercado livre, a gente também consegue fazer uma realocação da nossa energia dentro do nosso portfólio, visando sempre melhorar o fluxo de caixa do projeto operacional, se for o caso, reduzir a exposição de contratação na nossa comercializadora e também eliminar um risco futuro, que é o caso de um Umburanas. Então, eu vou detalhar aqui os três movimentos que a gente fez no slide 5. O primeiro movimento foi a descontratação do Lei 11, de janeiro a dezembro de 2017, no complexo do Alto Sertão 2. Esse movimento aqui, a gente já fez ele no segundo semestre de 2016, a gente repetiu ele agora para o ano de 2017, com o objetivo aqui, claro, de melhorar o fluxo de caixa do Alto Sertão 2, porque a gente descontratou o Lei 11 e plugou no lugar do Lei 11 o contrato Light 1, que é um PPA, tem uma receita 25% acima, então se melhora automaticamente a receita do projeto, e também diminuiu a necessidade de compra da nossa comercializadora de todo o volume do Light 1, porque ele passou a ser coberto pela energia do Alto Sertão 2. Então, esse foi, na verdade, a repetição do movimento, né, que a gente já tinha feito no segundo semestre de 2016, e que a gente teve a oportunidade de fazer novamente agora em 2017, foi superamente sucedido em 2016, e a gente está repetindo agora em 2017, utilizando um PPA que a gente já tinha, com um PPA muito bom, E dessa forma a gente melhora a arquitetura do projeto e reduz nossas posições de comercialização. O segundo movimento foi no complexo do Alto 3, que foi a descontratação em 2017 no processo MPFD-A0 do LEM 2012, e também, e depois, posteriormente, a gente agora, na semana passada, aplicou na CCE para o processo MPFD-A4+, para cancelar permanentemente o LEM 2012. Aqui, a gente tem duas oportunidades interessantes aqui. A gente pode, da mesma maneira que no LEM 11, melhorar, né, as receitas do setor 3, plugando no projeto um PPA do Mercado Livre com um preço mais alto, e a gente também pode reduzir, e deve reduzir um pouco, a nossa exposição de comercialização, substituindo o LEM 12 por um PPA, um pedaço de PPA do Mercado Livre. O mais importante aqui, nesse caso, era melhorar o resultado do projeto. O volume não é um volume muito significativo, a gente está falando de 10,2 megawatts médios, mas, de qualquer maneira, é uma decisão cujo racional econômico é bastante óbvio e benéfico para a companhia. E o último movimento de NPFD, né, o movimento do complexo Umburanas, esse é um movimento que reduz a necessidade de CAPEX no médio prazo, mitiga riscos financeiros aqui e regulatórios também, que decorreriam do atraso, né, na entrega dos parques. A primeira parte do projeto Umburanas estava programada para ser entregue em maio de 2018. A gente sabe que seria bastante desafiador, dada a situação da companhia, entregar o projeto nesse prazo. E tivemos a oportunidade de cadastrar o projeto no MCFD-A4+. Ainda estamos aguardando o resultado, né? O processo de cadastramento, tanto do LEM 12 quanto do LEM 13 em Umburanas, eles aconteceram na semana passada, ainda não saiu o resultado final por parte da CPE. Caso, né, o resultado seja favorável, que o projeto foi efetivamente aceito e contratado, a gente consegue mitigar bastante o montante de risco financeiro e regulatório que a gente tinha, decorrente da necessidade de entregar o prazo no ano que vem, e também reduzir a pressão no fluxo de caixa de médio prazo, reduzindo também o montante de capex necessário para desenvolver o projeto. Sim. Quando, passando para o slide seguinte, assim, quando você olha a fotografia do que a Renova tinha, né, no começo de 2016, uma necessidade, né, de ter uma capacidade instalada de 2,7 giga. Esse era o total da capacidade instalada necessária para atender o volume de contratos que a Renova tinha no começo de 2016. Então, no segundo trimestre, a gente cancelou os EUs. Dessa forma, a gente tirou 676 megawatts de capacidade que a gente deveria instalar para atender. A gente optou por não participar do LER 2015. A Renova tinha uma opção de entrar ou não no projeto para desenvolver o LER 2015. A gente não exerceu a nossa opção de entrada, saiu. A gente tirou também a necessidade de 30 megawatts, praticamente 29,8 megawatts de capacidade. E a gente postergou para 2020 a entrega, né, de 2/3 do contrato de Mercado Livre Light 2, que também trazia para a gente uma necessidade de construção de 333 megawatts de capacidade. Aqui a gente menciona também os NCFDs, mas o mais importante agora foi a venda do Alto Sertão 2 e com isso, né, e a descontratação principalmente do Umburanas, lá na última barra mostrada à direita, né, que aparece Full Year. Renova para montantes bem mais gerenciáveis e mais condizentes também com a estrutura organizacional que a gente desenhou. E, claro, né, com um portfólio mais otimizado, o nosso fluxo de caixa no médio prazo é bastante mais fácil de gerenciar e mais adequado também à situação de mercado atual. dessa forma, assim, a ponta que ainda precisa ser equacionada e que está sendo efetivamente negociada para que já no futuro próximo a gente tenha uma estrutura de capital saudável, é a ponta do financiamento. No slide 7, a gente mostra a nossa dívida, o nosso endividamento, e aqui vai um comentário importante, ainda mais agora em que vamos passar para o parque ao setor 2 para a SGT. A gente, por força da nossa auditoria externa e por conta do não cumprimento de alguns covenants, a gente teve que contabilizar a nossa dívida no curto prazo, um pedaço significativo da nossa dívida integralmente no curto prazo. Mas também a gente obviamente sabe, né, até porque enfim, a gente está sempre em contato frequente com os nossos credores e os nossos credores do Alto Sertão 2, eles fazem parte também da solução do Alto Sertão 3, que né, a gente não vai ter dívida, ou melhor, a gente não teve né, aceleração de dívida, nem tem a expectativa de ter dívida acelerada no curto prazo pelo não cumprimento desses covenants. Então, quando você olha a figura hoje, né, parece que 95% da nossa dívida está vencendo no curto prazo e 5% no longo prazo, porque toda a dívida do Project Finance Software com 2 está bocada no curto prazo. Mas não é isso, né? O Software com 2 ele foi vendido para a FGT, a gente está esperando apenas a aprovação desses mesmos credores para passar o parque para os novos donos, isso deve acontecer agora no curto prazo. Uma vez acontecendo isso, a dívida que vai remanescer na Renova será a dívida que a Renova tem na holding, que uma parte é de curto prazo né, e uma parte é de longo prazo, e permanecerá também com a dívida do bridge do Alterson 3. Só que como eu falei né, quando eu estava falando sobre o projeto Alterson 2, na venda do Alterson 2, a venda do Alterson 2 é o primeiro passo na equação da dívida do Alto Sertão 3. Então, a nossa expectativa e a conversa com os credores, e quando eu digo credores, eu falo do BNDES, do Banco do Brasil, e também nos criadores do projeto, estamos caminhando finalmente para desenhar a estrutura de longo prazo do projeto, algo que a gente tem uma expectativa de que aconteça agora. Tão logo a gente tem a aprovação da venda do Alto Sertão 2, a gente já consiga né, finalmente fazer a aprovação dessa estrutura de longo prazo no Alto Sertão 3, já com uma redução significativa também do nosso montante de dívida na holding, porque a ideia também é migrar a exposição de dívida que hoje existe na holding para o nível do projeto, então faz mais sentido, dado o fluxo de caixa da companhia e o perfil dos projetos de longo prazo. E uma vez tendo equacionado, né, esses dois pontos, que são a venda do Alterson 2 e a estrutura de longo prazo do Alterson 3, a gente já deveria ver mais para o final do ano, no segundo semestre de 2017, uma estrutura de capital condizente com o business de energia renovável, isto é, uma estrutura de capital muito mais concentrada no longo prazo do que no curto prazo. Passando para o slide seguinte, a gente já entra aqui, então, no comentário dos resultados propriamente dito do primeiro trimestre. Nesse primeiro trimestre, a gente teve um aumento de receita líquida de 59%. A gente passou de R$ 93 milhões no primeiro trimestre de 2016 para uma receita líquida de R$ 152,3 milhões no primeiro trimestre de 2017. Esses dois fenômenos aqui que, obviamente, vale a pena mencionar são a melhora da receita das eólicas, aqui a gente está comparando basicamente o LER 10 do Alto Sertão 2 com o LER 10 e já o primeiro trimestre de operação do LER 11 em 2016, já dá para ver claramente uma melhora. A gente em 2016 sofreu bastante no primeiro trimestre de 2016, foi talvez o pior trimestre de vento na região, por conta de fenômenos meteorológicos que não se repetiram agora em 2017. A gente teve uma melhora operacional por conta de um regime de vento mais favorável e isso acabou acarretando num aumento importante na receita das eólicas, que está representada em verde no gráfico de barras à sua esquerda, fala sobre a receita líquida. E o aumento da comercializadora, da receita de comercialização, basicamente foi a entrada em operação dos contratos de mercado livre ao longo do segundo semestre de 2016. Com isso, a gente teve um EBITDA ajustado também substancialmente melhor do que no primeiro trimestre de 2016. E aqui, nesse ponto, é claro, não é apenas o resultado do aumento de receita líquida, mas também uma melhora significativa, principalmente redução de SG&A na companhia. Esse é um trabalho que a companhia vem empenhando desde o primeiro trimestre de 2016, final de 2015. O ano passado, com o novo management aqui, esse trabalho foi muito forte. Né? O management da companhia deu um foco substancial na redução de despesas, de adequação de equipes e principalmente na revisão dos processos de trabalho aqui da Renova, botando um grande foco nas atividades que são essenciais para a companhia, e o resultado está começando a aparecer, e já no primeiro trimestre a gente apresentou um resultado de despesas mais próximo daquilo que a gente entende ser o correto para a companhia, principalmente levando em consideração a readequação do portfólio que a gente também vem fazendo ao mesmo tempo. E, por último, comentando ali o resultado líquido do trimestre, no primeiro trimestre do ano passado, a gente teve uma influência, né, no resultado, um ajuste contábil muito forte, por conta, principalmente, da desvalorização das ações da Terraform Global. A gente teve que fazer um ajuste contábil muito severo no primeiro trimestre de 2016, e com isso a gente terminou aquele trimestre no ano passado com um prejuízo líquido de R$ 551,6 milhões, e o prejuízo líquido caiu para R$ 95,7 milhões. Aqui, basicamente, além obviamente do efeito contábil que eu já mencionei no primeiro trimestre de 2016, a gente também teve uma melhora, né, como eu falei, de EBITDA muito importante, um efeito de depreciação que decorreu da venda do projeto Opção 2, redução de despesa muito importante e uma piora no resultado de despesas financeiras, que a gente vai comentar um pouco mais à frente, que é decorrente ainda daquela última conta que eu mencionei, que ainda precisa ser equacionado da dívida. Mas, enfim, com a venda do Opção 2, né, e com a possibilidade de um movimento de liquidez, também há um próximo passo quase que natural, e a gente já entende que esse fenômeno começar vai ser observado no segundo semestre de 2017. E vai seguinte, a gente comenta um pouco, eu estou agora no slide 9, o comportamento dos custos gerenciáveis e das despesas administrativas. Então, os custos gerenciáveis, a gente observou um aumento no volume de compra de energia, aqui, claro, refletindo o volume maior, né, de contratos de mercado livre em operação que a gente tem no primeiro trimestre de 2017 em relação a 2016, reflete também um pouco o aumento nos preços de energia, mas ainda assim a comercializadora conseguiu apresentar um resultado positivo no primeiro trimestre de 2017. E esse resultado ele é decorrente principalmente da estratégia acertada, muito acertada da companhia em aderir ao processo do MCSD no Lei 11 do Opção 2. E tivemos um aumento nas despesas de operação e manutenção, basicamente por conta de um efeito não recorrente de 7,4 milhões de manutenção na Extra, na CCHS da Extra. Então, expurgando esse efeito, a gente estaria comparando, né, um resultado de 8 milhões e meio com um resultado de 7 milhões de reais de operação e manutenção. Acabou que o resultado efetivo foi 14 meses por conta desse efeito não recorrente, mas a gente já observa aqui uma pequena melhora também nas despesas de operação e manutenção. Já no gráfico da direita, que compara as despesas administrativas, aqui sim a gente consegue ver uma redução muito forte, de 29 milhões no primeiro trimestre de 2016 para 9,7 milhões no primeiro trimestre de 2017. Aqui vale a pena mencionar que também teve um efeito não recorrente importante, que foi a reversão de 5,4 milhões de provisões de bônus referente ao ano de 2016, que acabou dando um efeito positivo nas despesas administrativas. Mas ainda assim, se você desconsiderar esses 5,4 milhões de eventos não recorrentes nas despesas administrativas, foi uma redução uma redução de 59,4% nas despesas. No slide 10, um detalhamento disso mostra um pouco o trend. No segundo trimestre de 2016, a gente teve alguns efeitos não recorrentes também que acabaram ajudando um pouco o resultado do segundo tri, que tirou um pouco o trend, mas já dá para ver claramente que a companhia, mesmo considerando o efeito de 5,4 milhões no SG&A do primeiro tri, a gente teve uma redução muito significativa para o nível de custos atual e principalmente para o nível de custos anterior, em 2015, no quarto trimestre de 2015, quando a companhia ainda tinha um portfólio de negócios muito grande e ainda uma estrutura de funcionários que estava adequada para aquela situação. E para a nova situação que a gente tem hoje, a gente já tem um quadro reduzido, adequado ao momento atual da companhia. Então, nossa perspectiva daqui para frente é sempre de operar mais próximo desse nível ótimo e já mostra também uma ação de conscientização de custos, disciplina financeira, algo que vem sendo implantado aqui na Renova e que certamente trará muitos benefícios no futuro. O slide seguinte fala do nosso resultado financeiro. Como eu falei, isso aqui espelha bastante o nível de alavancagem da companhia, a alavancagem essa que deverá ser reduzida, e mais do que reduzida, ela vai melhorar de perfil, uma vez que a gente troque o ponte do Alto Sertão 3 para um financiamento de longo prazo, com um custo mais baixo e com um perfil mais adequado ao negócio, esse resultado de despesa financeira certamente vai melhorar. Ainda reflete uma situação de estresse, ainda reflete uma situação de alavancagem, que é uma situação imprópria para esse business, mas que tende a melhorar a partir do momento em que a gente vendeu o Alto Sertão 2, estruturar o Alto Sertão 3, e também na ocorrência de algum evento de liquidez, isso que naturalmente vai também tender a um caminho mais suave do que esse que a gente tem observado nos últimos trimestres. O último slide, o slide 2, é um slide de waterfalls que tenta reconstruir a evolução do resultado líquido da companhia, considerando o prejuízo do primeiro trimestre do ano passado, evoluindo até o prejuízo que a gente teve agora no primeiro trimestre de 2017. Partindo da esquerda para a direita, a gente parte de 552 milhões de prejuízo líquido no primeiro trimestre de 2016, com um efeito contábil muito forte de perda do investimento decorrente basicamente do valor das ações da Terraform Global. E a gente teria chegado num resultado de 179 milhões de prejuízo, desconsiderando esse efeito contábil das ações da Terraform. E fazendo então a comparação com o lucro, com o prejuízo do primeiro trimestre de 2017, a gente teve uma melhora ali, uma redução do prejuízo de 43%, que basicamente decorre de ações ou estratégias que foram tomadas pela companhia. No primeiro trimestre do ano passado, a gente recebeu dividendos da Global, que a gente não recebeu nesse trimestre agora. Então, nesse ponto, o primeiro trimestre de 2016 foi melhor que 2017, mas os outros, você teve menos custos e despesas, um resultado da Brasil CCH melhor, teve mais receita e uma comercializadora melhor. A contrapartida disso tudo foi um pior resultado financeiro, que a gente já comentou anteriormente, e, em adição, a gente também teve uma redução no montante de depreciação por conta da venda do Alto Sertão 2, porque agora o ativo é um ativo disponível para venda, então você não deprecia ele mais no resultado. Então, basicamente, Esses eram os pontos que a gente gostaria de mencionar. A gente agradece a presença de todos, abre agora para a sessão de perguntas e respostas. E junto comigo estão aqui o Carlos Figueiredo, CEO da companhia, o Cristiano Barros, CFO da companhia, e toda a equipe do RE. E, enfim, estamos à disposição aí do mercado para tirar qualquer dúvida ou fazer qualquer esclarecimento. Muito obrigado pela presença de todos.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor André Sampaio, de Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta rápida. Vocês poderiam discutir um pouco com mais detalhe essas notícias sobre a Brookfield?
Boa tarde, André. Obrigado pela pergunta. Hoje, até ao longo do dia, como resposta aí a tudo que foi noticiado, né, e as notícias que saíram sobre uma possível transação com a Brookfield, a gente fez um esclarecimento para o mercado, separando um pouco a notícia em duas partes. Né. Primeiro, a parte da venda das ações da Terraform Global, como a gente explicou no comunicado, é alvo de uma negociação que nós temos com a Brookfield, que está em andamento. Com relação a uma possível transação do stake de qualquer acionista controlador, a gente não tem nada a comentar. Não fomos notificados pelos acionistas controladores e nem temos nenhuma proposta aqui na mão, nem da Brookfield, nem de nenhum investidor. Então, e também é um assunto que normalmente diz respeito mais aos donos da companhia. Como a gente esclareceu, o que temos hoje é simplesmente uma negociação cujo alvo é a nossa participação na Terraform Global.
Não está claro. Muito obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra ao senhor Carlos Figueiredo para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer a participação de todos, as perguntas, agradecer aí o Paulo pela apresentação e reforçar a crença dessa administração e dos seus acionistas nas ações que estão sendo implementadas e na direção para uma nova trajetória de sucesso da Renova. Muito obrigado a todos, uma ótima semana.
O Conference Call da Renova Energia está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.